Fala, meus queridos e queridas, estamos começando aqui mais um podcast, dessa vez retomando o então Cuscuz Filosófico.
Exatamente, que ganhou aceitação nacional com esse nome, viu, meu velho? Só pra dizer isso mesmo.
Meu nome é André Araújo e eu estou aqui com meu amigo Silvio Joaquim.
E aí, galera, tudo certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho sobre o nosso processo de independência do Brazilian.
Exatamente. Agora, rapidinho, velho, eu queria fazer aqui um agradecimento mais uma vez a todo mundo que tem nos seguido no Instagram, no arroba Oxhistoria, tá? E se lembre que não é arroba Oxhistoria, mas é arroba Oxhistoria.
Exatamente. E só pra gostar aqui, esse segmento todo aí de vocês e nós não é na rua, tá? Porque tem gente que pensa que é na rua, né? A galera tá seguindo a gente. Não é na rua não, pô. Calma, é na rede social mesmo.
É no Instagrams.
Ou no Instagrams.
Exatamente. Obrigado, muito, muito, muito obrigado, pessoal. Tem sido massa as mensagens que estamos recebendo. E continue aí divulgando, compartilhando nosso trabalho, porque a gente tá muito feliz e estamos tentando fazer sempre conteúdo pra vocês. Lembrando que na nossa página do Instagram vai estar lá sempre novas publicações, novos posts, dicas históricas, alguns vídeos, algumas fotos, né, históricas.
Quero falar uma coisa aqui, sensa incrível. Se o nosso Instagram chegar a 500 seguidores agora, a gente vai fazer um sorteio maravilhoso, pessoal.
Essa é uma boa, essa é uma boa. André, meu filho tá repetindo isso aí, tem que frisar, né?
Tem que frisar, exatamente. André, vai ter livro, André, de sorteio, André?
Vai ter livro sim,
André, meu. Vai ter par de ingresso, André?
Vai ter par de ingresso.
Mas é pra quê, tu sabe? Pode contar? Claro que não.
Ainda
pode.
Não, né? Mas chegamos a 500, ainda não.
Exatamente. Então, se chegar, a gente conversa aí. Mas vai ser uma coisa muito legal, tá certo? Então, você divulgue aí pra ganhar esse bagulho muito louco.
Então, pessoal, nós iremos discutir, como o Silvio já falou, sobre a independência do Brazilian.
A gente vai se ater a um ponto mais específico. Porque, veja, se a gente fosse discutir, é muito bom, né? Se a gente fosse discutir a independência inteira, pode acabar o podcast, pode acabar o ano e a gente não terminaria nisso. Ah, a propósito,
inclusive a gente iria discutir aqui, nós realmente estamos independentes.
Olha aí que coisa sensa incrível, mas não é pra isso não. A gente já vai dizer.
É, exatamente.
A gente já vai dizer o ponto que a gente vai trabalhar já. Mas olha, agora, recentemente não, mas próximo, nós vamos completar 200 anos da independência do Brasil. Agora em
a gente tá em mil, tá certinho. Viu?
2022 a gente vai completar 200 anos da nossa independência, então vai ser legal.
É, faz um tempinho já, né?
Faz um tempinho aí.
1822.
Nessa época aí, Temer só tinha 2 anos, hein, cara?
É, ainda tava mamadeira, Velocipe, essas coisas aí, né?
Pô, vai navegar, Rabigu.
Então, fiquem com o episódio, pessoal.
Vampirão. Hoje, a gente vai comentar sobre um ponto muito interessante. Veja, toda vez que falamos da independência do Brasil, a coisa mais comum de ouvirmos é a seguinte: não houve participação popular. É um processo apenas e unicamente dos portugueses para os portugueses.
É, sem guerra, né? Sem revolução. A galera não foi pra rua, não pegou faca, não pegou arma, não pegou nada.
Não teve um movimento ideológico. Não teve uma quebra de um sistema, não teve uma mentalidade surgindo aí. Aí a gente vai debater um pouquinho sobre isso.
É, até porque a gente aprende isso na escola, né, por muito tempo, né, de que a independência do Brasil parece que partiu só e apenas de uma pessoa e aconteceu.
Exatamente. Quando na realidade não é. Veja, eu lá na minha universidade trabalho, eu pesquiso sobre isso. Eu pesquiso necessariamente sobre o nosso... Cala a boca, por favor. Eu pesquiso sobre o nosso Pernambucles... A respeito... Droga.
O nosso, né? Tem um monte de gente vindo aí do Brasil todo.
É, mas André, é, vê só. Pega uma dica 1, cala a boca. Pega a dica 2 e segue a primeira.
É, só pra salientar que essa piada é minha, ele gostou muito, tá repetindo, tá? Vamos lá. Pode continuar, amigão.
Vê, tem uma piada muito boa que eu fiz e André gostou pra caramba. Respondo aí. Qual seria a magia de Harry Potter que criou o André? Mal feito, feito.
Pra quem não entendeu, eu vou explicar a piada, que quando ela é ruim, a gente precisa explicar um pouquinho. Essa piada
muito boa.
É do mapa do maroto de Harry Potter, tá? Quando você termina de usar o mapa do maroto, você bate 2 vezes na varinha e fala, mal feito, feito.
Ou então cria André.
Exatamente. Ele tá achando que eu vou deixar essa parte, que na verdade eu edito essa merda aqui.
Eu vou fazer um protesto.
Eu vou tirar, negão.
Tudo bem, cara, tudo bem. Pega esse copo d'água aqui e toma. Dizem que tem beleza nele.
Fazendo barulho aí, tá vendo?
Enfim, vamos lá. Na minha pesquisa sobre o Pernambuco, eu pesquiso exatamente em 1821 e como o Pernambuco se articulou nos jornais para, nesse imaginário aí de nossa futura independência. Obviamente a gente não sabia que iríamos nos tornar independentes em 22, mas a gente começou a tramar, a lutar contra o antigo regime, que no que diz respeito à política corresponde ao absolutismo, tá? E aí veja, nesse pequeno tempo de 1821, onde vai ocorrer a liberação de jornais serem circulados aqui no Brasil, a gente vai encontrar a liberação para a circulação de jornal aqui no Brasil. Nesse período aí de 1821, a gente vai encontrar a liberação para a circulação de vários jornais aqui no Brasil. Com isso, vai se criar, então, inúmeros jornais, inúmeras editoras para que eles possam ser produzidos. E essas editoras aí vão proclamar, vão narrar, vão instruir a população no que diz respeito a uma nova ideologia, que seria o liberalismo, o vento liberal que vai parar na Europa, que vai crescer nesse mundo fora da Europa, chamado América, vai influenciar muito essa política e esse mundo aí do 1822, que é justamente a nossa independência.
Sem falar que nesse período a gente já estava tendo influências liberais da própria Portugal, né, que estava sofrendo também, antes da independência, a Revolução do Porto, que foi uma revolução de caráter liberal. Então isso começou a ser passado de Portugal também para o Brasil. Não foi exatamente só de Portugal, né? Até porque a gente, como o Silvio já falou, tinha essas ideias também na América. A gente também teve a influência do movimento iluminista, né? Que cresceu na Europa para divulgar e difundir esses ideais também.
Exato. Se a gente for voltando um pouquinho mais no tempo, a gente vai encontrar inúmeros exemplos, né, desse caso aí do liberalismo. E veja, para você entender, passe a compreender a história não só com o olhar das pessoas de cima, mas olha as pessoas também naquela visão mais de baixo, tá? No caso de baixo, no que respeita a valor econômico, certo? Porque veja, se a gente olhar assim, com um pouco mais de baixo, a gente vai começar a ver como é que essas pessoas se comportavam. Vamos começar a ver que essas pessoas, mesmo sendo ricas, mas não sendo literalmente do grupo político, ou seja, daquela aristocracia predominante, a gente vai ver que essas pessoas, elas se articulam de maneira muito legal. Um exemplo de que essa população, de que esses grupos se movimentavam aqui em Pernambuco, nada mais claro, quer dizer, bem mais claro, é justamente 1817. A Revolução Pernambucana, com ares do liberalismo, a gente vai conseguir compreender o quanto que a população estava participando disso. Então, para desmistificar de uma vez por todas essa ideia de que a população não participou do processo emancipatório, pelo amor de Deus, minha gente, a gente encontra inúmeras permanências aí, inúmeros pontos aí, que não nos deixa mentir a respeito disso.
É porque assim, né, Silvio citou aí a questão da Revolução Pernambucana, né, a Revolução Pernambucana, ela tinha esse caráter emancipatório, tanto é que Pernambuco, ele conseguiu ficar um país, digamos, independente por 3 meses, né? E nesse sentido, a gente tinha, né, essa revolução querendo sair, basicamente, daquela influência da corte que ficava no Rio de Janeiro. Então, muitas das províncias, elas tinham que pagar seus impostos, suas riquezas, tudo pra ir pra corte, que era basicamente onde funcionava, né, o governo colonial. Então, voltando aqui à Revolução Pernambucana, como o Silvio falou, a gente tinha essa participação popular e tal, tinha outras causas também que fizeram essa revolução acontecer, como a própria participação dos clérigos, das pessoas voltadas para as igrejas, tiveram também a parte da aristocracia que participou, alguns padres e tudo mais. Mas isso não anula a questão de que, na nova historiografia, né, a gente vem percebendo que existiram formas que conseguiram aliançar e juntar as pessoas, né, e as populações das camadas populares. Como, por exemplo, a questão dos panfletos. Muita gente começou a ser informada pela questão da panfletagem. Então, muita gente ia pegando, ia começando a ler, ia começando a distribuir aqueles panfletos. E aquelas pessoas, elas começaram a ser informadas de que algo estava acontecendo, de que algum movimento estava acontecendo. Claro que só não teve movimentos emancipatórios em Pernambuco. A gente teve outros, como a própria Inconfidência Mineira. Vá lá que a Inconfidência Mineira, né, me perdoem os mineiros aqui do podcast, não teve tanta efetividade, né, até porque ela, de fato, nem chegou a acontecer. Que o principal líder, quando ela ia acontecer, foi morto, que foi Tiradentes. Então ele meio que foi usado como um bode expiatório ali, nesse quesito. Mas existiram outras e outras revoltas emancipatórias que tiveram a participação popular, obviamente. E não pense as camadas populares, né, como somente pessoas de baixa renda e pobres, não. Como eu já falei, a gente tinha participações de todas as partes da sociedade. O que a gente está tentando construir aqui, né, e tentando criar e de dialogar, é justamente a questão de que não é só, por exemplo, uma questão de Dom Pedro chegar lá e dizer, eu fico, entendeu? E dizer, ó, eu vou ficar aqui no Brasil e a partir de hoje a gente tá independente e dá a lei do cumpra-se, né? Que foi uma lei que basicamente, tipo, tudo que viesse de Portugal, toda lei que viesse de Portugal, só seria aceita se Dom Pedro I chegasse e marcasse aquele vistinho ali, pronto. Essa lei eu assino. Então isso era a lei do cumpra-se. Então ele começou a governar e a meio que distanciar o Brasil de Portugal, né? Só que muita gente só vê a partir desse viés. E é basicamente essa ideia que a gente queria trazer, entendeu? Tiveram participações populares que influenciaram nesse processo de independência, tão quanto a participação de Dom Pedro, tá? Até porque Dom Pedro ele foi muito importante, porque se ele quisesse, ele poderia ter voltado a Portugal, porque Portugal queria a influência dele, né? Porque cada vez mais, com Dom Pedro aqui, o Brasil estava perdendo a aliança com Portugal. Porque se vocês lembrarem, era um reino só, que unia três lugares. Portugal, Brasil e Algarves, tá? Então o Brasil tava cada vez mais se distanciando disso. Aí Portugal falava, Dom Pedro, volta pra cá, que a gente quer tudo e volta. E Dom Pedro falou, não vai ser assim. Ele falou, ele começou a querer administrar também aqui o Brasil, tá? Só pra gente também fazer esse ponto. Não era que só teve revolta, só teve participação popular e também não só teve Dom Pedro, mas as duas coisas, elas influenciaram nesse processo de independência.
Exatamente. Quando a gente fala de outros processos emancipatórios aqui mesmo na América Latina, a gente vai ver que esse conceito de houve uma participação popular muito grande, a gente vai ver que nessas
revoltas, né?
Exato. Que nessas revoltas, de fato, a população em massa vai fazer parte. Já no Brasil, não. Existe uma manifestação popular de uma outra forma, tá?
E como a gente não, já que disse, não é saindo à rua e pegando armas pra lutar e tirar o governador.
Exatamente. Vai ser de forma bem mais velada, vai ser de forma bem mais aristocrata, tá? Mas ainda assim, essa população, esse grupo aristocrata, ainda assim eles vão participar. Eles vão ter a sua influência muito importante.
E até uma questão que muitas vezes a galera se pergunta, né? Mas por que quando a gente teve essas revoltas na América, a população realmente pegou em armas e tirou o governante do poder? E aqui no Brasil a gente teve uma participação popular, mas não dessa forma, né? Como a gente disse. Algumas pressões, influências foram feitas. Tiveram até algumas guerras, mas elas foram mínimas em comparação ao contexto todo.
Dá um salve aí pra Maria Quitéria lá da Bahia. Opa, tamo aí, guarda carajé.
E aí a gente inclusive tava discutindo isso aqui, né? De como, tipo, pra uma independência, ela tem uma certa efetividade. Ela precisa de fato ter participação popular, de pegar em armas, de ir em guerras. Ou ela pode ter uma participação popular, tipo, de outra forma, como a gente já falou aqui. Através das panfletagens, através da influência, através da informação. Através do querer, do desejo do povo, né?
Bom, tanto pode que aconteceu, né? O processo de independência aqui do Brasil é completamente diferente dos processos de independência que a gente vai encontrar da América em geral. Porque aqui a gente vai encontrar, de fato, sangue real correndo no Brasil e lá.
E é uma coisa curiosa, né? Porque quando outros territórios da América, eles têm sua independência, eles partem direto para a República. E aqui no Brasil, não. A gente sai da colônia e vai pro Império. Com Dom Pedro I, né? Depois que ele fica, ele institui o Império aqui no Brasil.
Exatamente. Então, as conjunturas são completamente diferentes e completamente, vamos dizer assim, entre aspas, aceitáveis para a configuração ocorrida nesse período.
É.
Portanto, a população em si, no caso em âmbito geral, a gente vai encontrar um déficit nessa participação. Mas a gente vai encontrar sim uma participação numa efetividade de uma mentalidade, não é? Eu particularmente trabalho esses jornais, esses panfletos, e a gente vai encontrar que o senso de acabar com o absolutismo, o senso de querer implantar a liberdade, o senso de querer tirar esse ar negativo que o absolutismo, que o despotismo trazia a toda uma população, a toda uma sociedade, isso vai ser muito importante para que as pessoas comecem a galgar, comecem a caminhar e olhar, poxa, a gente precisa acabar com isso e implementar um novo rumo à nossa vida.
Tem muito disso também. Eu acho que uma coisa que... Bate não. Uma coisa que cabe falar também é que esse movimento ele foi muito difuso, né, aqui no Brasil. A gente teve as influências das revoltas, teve as influências da participação popular, através das informações e das pressões que fizeram ao governo, e também teve a influência de Dom Pedro I. Mas a gente não teve uma união, sabe, todos os estados, todas as províncias, para combater aquilo que seria a metrópole portuguesa, para justamente destituir aquilo que estava no cargo. Então, muita gente fala que pela falta de uma unidade no Brasil para a independência, a gente de fato não tenha uma criação de uma nação tão forte, propriamente dita, com valores de uma unidade, né? Totalmente constituído aqui. Por exemplo, quando a gente fala de Brasil, um país, muita gente às vezes não se vê como esse Brasil na política, sabe? Não, aqui eu sou brasileiro. Muitas vezes a gente só se une para ser brasileiro quando a gente, sei lá, tá em tempo de Copa do Mundo, sabe? O nosso nacionalismo, apesar de ter uma participação popular na independência, ele não parece tão forte, muitas vezes, como o de outros territórios que lutaram para sua independência. Isso também é um ponto que cabe questionar, que cabe refletir, obviamente, né? Porque, de fato, é importante para você construir a nacionalidade de um país, você ter essa união da população. Porque, às vezes, o que eu percebo é que, tipo, a gente fala, ah, não, aqui é Pernambuco, a gente costuma falar muito, né? Pernambuco é o nosso país, tá ligado? Às vezes a gente fala, seria melhor se Pernambuco tivesse conseguido ganhar, sei lá, a Revolução de 1917. Quem sabe em Minas Gerais as pessoas também não pensam a mesma coisa, né? Às vezes fica esse sentimento no ar de que os estados, eles não estão totalmente falando a mesma língua para caminhar para uma unidade nacional. Esse é um ponto que talvez seja complicado pro Brasil. O território às vezes complica, né? Porque é muito grande, a gente tem um território muito grande aqui, às vezes não consegue essa unidade, mas talvez pudesse ser melhor.
Verdade. Para que surja, então, esse sentimento de pátria, esse sentimento, então, de pertencimento, vai ser preciso, então, uma série de movimentos. Inclusive, quando a gente se torna independente, né, em 22, vai criar, então, uma briga muito forte para saber como é que a gente vai se chamar. Se é brasiliense ou se é brasileiro. Inclusive, o próprio José Bonifácio, um dos políticos que ajudaram a construir esse império, né? Ele vai gostar muito mais do termo brasiliense. Então, por muito tempo, a gente vai encontrar cartas, não só dele, mas de outros políticos, outras pessoas influentes no Brasil, chamando, os brasilienses estão a postos e querendo tal coisa e tal, ao invés de os brasileiros e tal. Então, esse sentimento, ele é muito impreciso, sabe? As pessoas, pelo menos na minha concepção, não sabem o que é o Brasil. Eu mesmo não sei o que é. Eu mesmo não consigo me sentir, poxa, eu sou brasileiro. São muitas coisas no nosso Brasil, na nossa história, que são muito complicadas. A gente olha para um lado, olha para o outro e vê que configurações não eram para ter acontecido daquela forma e que valores pessoais acabaram interferindo no âmbito nacional. E essas coisas vai acabar delimitando todo o nosso processo, né?
Muita gente até tentou resolver esse problema, né? Por meio da história, né? Tipo, mostrando nos nossos acontecimentos, as coisas que aconteceram, pra tentar nos unir como um só. Mas acabou que, tipo, a gente, digamos que a gente tenha uma identidade nacional mínima, assim, sabe? Mas parece que não é totalmente formada. Então,
exato.
A ideia desse podcast, né, desse cuscuz filosófico dessa vez, foi justamente refletir sobre essas questões da independência, né? Tentar mostrar que não foi só apenas Dom Pedro I com o Dia do Fico, com a Lei do Cúmplice, com a separação de Portugal, que decretou aqui que a partir de hoje o Brasil é independente. Foi um processo que, por várias e outras revoltas que a gente já falou aqui, como as revoluções pernambucanas, a Inconfidência Mineira, a Farroupilha, várias revoltas de diversos períodos. A gente teve até a Confederação do Equador depois da independência, né?
Querendo tornar o Pernambuco e as províncias aliadas independentes do Brasil, né?
Justamente, além dessas revoltas e revoluções, a gente também teve a participação popular no meio disso tudo, que foi descoberta, né? Há uns anos atrás, né? Justamente com a questão da panfletagem, né? De que as pessoas, elas muitas vezes sabiam o que estava acontecendo. Não era como muita gente dizia, ela estava alheia a todo o processo de independência e Dom Pedro chegou e lá e disse, pronto, hoje o Brasil é independente. Não. Elas realmente, muitas pessoas, elas sabiam o que estava acontecendo e muitas pessoas participaram desse processo. Umas ativamente, outras indiretamente. E aí, a partir desse processo de independência, chegamos ao Brasil que somos hoje. Discutindo justamente essa questão da nação, né? De talvez uma nação fragmentada.
Então é isso, galera. Hoje a gente fez esse podcast mais reflexivo pra vocês, que é justamente Cuscuz Filosófico, que pode ser chamado de Carrara Tax ou Tax Carrara.
Outro Carrara Tax.
Ficamos por aí, tá
digam
certo?
Digam aí, pessoal.
Siga a gente no Instagram.
Desse novo formato aqui. Não é tão como o outro, né? O outro podcast, a gente tenta trazer aqui mais uma reflexão, como o nome diz, uma filosofia, mais propriamente dizendo. Então, se você gostou aí desse podcast, fala pra gente, se a gente deve continuar fazendo ele. Queremos trazer uma coisa mais diferente aqui do que o podcast mais casual. Então, é isso. Obrigado a você que escutou aqui até o final, tá? Obrigado a você que vem acompanhando o nosso podcast.
Só pelo fato de ter escutado até o final, já ganhou 3 pontos no Enem.
E quem não vai fazer Enem ganhou 3 pontos com a gente aí, né? Quem sabe você não vai precisar. Talvez a gente lhe dê um presente.
Vai que!
É. Então é isso. Um beijo, um cheiro.
Um abraço e até mais.
Que a história esteja com vocês.